aqui na Rádio dos Vozes. Você vai ouvir agora Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.
Começa mais uma edição do seu, no nosso Caixa Pandora. Em primeiro lugar, pedindo desculpa por não ter programas nesse mês de abril, por repetir muitos programas devido ao contratempo, falta de horário. As atividades são intensas, trabalho, estudo, pesquisa, compromissos de última hora, tanto meu quanto do Fábio, que opera a parte técnica desse programa. Mas como havia, nós estamos voltando esse programa para edições de maio, esperando que você goste dessa edição. Um abraço a todos vocês que curtem o programa, que sentiu falta, que percebeu a nossa falta na programação, viu muito, a gente não é acostumado a repetir programas, viu repetições de programas, mas estamos mais uma edição aí para você. Na última edição, nós revivemos, falamos e contamos um pouquinho de como foi a história da Copa de 30 no Uruguai. Agora vamos falar de 34, e pela primeira vez essa Copa foi na Itália, um país europeu. Primeiro na Itália, porque em 90 voltou a ser na Itália, e primeiro no país europeu. A Europa tinha boicotado 30, porque eles queriam que a primeira Copa fosse na Europa. Mas como já foi para o Uruguai, eles resolveram não vir, alegando dificuldade de viagem. Pois vamos lembrar que naquele tempo a maioria das viagens ainda era feitas de navio. E demorava meses, meses e meses. Hoje, como nós sabemos, você vai para a Europa em 10, 12 horas, né? Para o Japão em um dia. Dentro do Brasil, você anda de São Paulo ao Rio em 40 minutos de avião. Mas naquele tempo, a questão era transporte de água, navio fluvial. Então, em 34, entrei na Itália. Itália, que politicamente era comandada por Benito Mussolini. Mussolini tem um fato interessante. Em 29, ele, contratado de latrão, ele cria o Estado do Vaticano, onde mora o Papa, né? Até o Papa, que tinha vindo pelo seu local, onde sua sede. Isso nos anos 5, no século 5, no século 6 depois de Cristo, fica sem local para ficar. E em 1929, ocorre o Tratado de Latrão, onde é criado o Estado do Vaticano. No Brasil, em 30, Getúlio assume o comando. É uma mudança de comando, uma mudança de mentalidade, do país agrário para o país industrial. Em 33 e 32, no Brasil, ocorre um movimento revolucionário constitucionalista, em que São Paulo pedia a Constituição e contra o resto que queria manutenção do que estavam. No final, ou que nem diz os professores de história, derrota militar, mas vitória política, pois no final de 33 já havia a Constituição, era promulgada. Lembrar que a Constituição de 33 é promulgada. E com um detalhe importante, as mulheres passavam a ter direito ao voto. Em 33, no âmbito do futebol, era formada a profissionalização do futebol. Até então era amador. Então você não recebia para jogar futebol, jogava por amor, não por dinheiro. Lembrar que muitos jogadores brasileiros iam para a Argentina e para o Uruguai ganhar dinheiro, jogar por dinheiro, como Domingos da Guia, Leônidas da Silva, entre outros tantos que iam para lá para ganhar dinheiro, mas depois voltavam. Então o Brasil em 34 foi para essa Copa com essa situação política, um Getúlio no comando, viagem de navio que durou 3, 4 meses para fazer um único jogo em Florença contra a Espanha e perdendo por 3-1, sendo eliminado no primeiro e único jogo da Copa. Com o único gol brasileiro nessa Copa marcado por Leônidas da Silva. Leônidas que mais tarde vai dar nome, vai ter da bicicleta, o gol de bicicleta em 31, nós vamos contar depois. E o nome do chocolate, né? Diamante Negro, que também vai surgir a partir da, dos apelidados a ele. Como o Brasil recebeu a Copa? Por jornais. Não havia rádio ainda, televisão estava nascendo na Europa. Algumas transmissões experimentais eram feitas na Europa, como dada por Alemanha, Itália e outros, que já eram feitos filmes. Filmes de Chaplin, filmes eram, já eram rodados. Mas filmes sem sons, né? Filmes que não havia som ainda, com apenas imagem, né? E rodada ainda em preto e branco. E assim, né? A Itália, nos seus próprios terrenos, foi campeão, derrotando a seleção da Tchecoslováquia. A Alemanha ficou em terceiro e a Áustria em quarto. Nesta Copa, pela primeira vez, houve a decisão de terceiro lugar. Em 30, não houve. E assim, finalizamos essa parte da Copa de 34. A partir de agora, aqui, já vamos falar sobre 38, que também voltou a ser na França. Bom, para falar de 38, vamos falar de como estava o Brasil nesse momento. Em 37, em 35, voltando um pouquinho, houve a intentona comunista, com a prisão de Luiz Carlos Prestes, que ficou 10 anos preso. Luiz Carlos Prestes, que era um líder comunista, prestava serviço para o Partido Comunista Brasileiro, que é ligado ao Partido Comunista da União Soviética. Foi preso em 35. Acusado. Prestes é uma história linda, até recomendo você ler a história dele, ler os livros, a coluna Prestes, o movimento que ele participou, era um militar, então recomendo, dou uma dica para você, leia, busque um pouco da história de Luiz Carlos Prestes, que morreu em 90, né, 20 anos atrás. 90, com uma história política bem interessante que vale a pena ser lida. Em 37, tem a Constituição Polaca. Em 10 de novembro, Getúlio Vargas dá o golpe. Em 37, portanto, começa o governo militar, a terceira parte do governo Vargas, o governo ditatorial. A Constituição Polaca, que era baseada em moldes da Constituição da Polônia. Como estava o mundo antes de 38? Complicado. Preocupação com guerra. Em 36, Franco toma o poder na Espanha. No mesmo período, Salazar toma o poder em Portugal. De forma discreta, 37-38, Hitler toma a Tchecoslováquia, ocupa a Tchecoslováquia e ocupa a Áustria. Então, já em 36, na Guerra Espanhola, já é experimentada as novas armas para a futura guerra que estava se concretizando, se alimentando. Um exemplo disso, como está sendo as guerras em que o Hitler, que assume o poder na Alemanha em 31, 32, estava proporcionando a divulgação da raça única. Outro exemplo, a Primeira Guerra não terminou, terminou mal. Terminou sem explicação, com acordos não cumpridos, em que a Alemanha foi muito humilhada. E havia o ódio do alemão com relação a isso. Tá? A Alemanha, lembrar que na guerra da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não foi invadida. Portanto, voltando a 38, então o clima era esse. E a França foi escolhida sede. Para o Brasil, estava a pacificação do futebol. Não havia mais disputa entre amadorismo e profissional. O mundo profissional foi o vencedor. E, portanto, Ademar Pimenta foi o técnico de 38 por levar os seus melhores jogadores. Mais uma vez, o Brasil viajou de navio, acompanhado pelos jornalistas Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva, e por Mário Rodrigues Filho, Mário Filho, que foi criador do Jornal dos Esportes, criador das competições de esportes, dos Jogos da Primavera, criador das competições de carnaval. Ele gostava muito de promover competições. Até os anos 40, muito amigo de Roberto Marinho. Amizade essa rompida naquela década. Irmão do dramaturgo, que todo mundo conhece, Nelson Rodrigues. São os jornalistas que acompanharam. Em 38, marca uma curiosidade. O rádio transmitiu essa Copa. Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, com o patrocínio da Bairro do Brasil, com a Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro e de São Paulo, formando uma cadeia, foi o primeiro locutor a transmitir um jogo do Brasil em Copa do Mundo, em 38. Ah, claro, a transmissão não chegava com qualidade. foi transmissão que foi reproduzida para todo o país. Como o rádio naquele tempo também era um bem pouco alcançável, inacessível, lembrando para você o rádio, você tinha que pagar para você receber rádio. Um exemplo, eu quero ouvir, um exemplo para vocês de hoje. Eu quero ouvir Rádio Globo. Eu pagava para receber a rádio, como internet. Hoje você paga para receber a internet. Naquele tempo, rádio, por isso tem Rádio Clube. Por que Rádio Clube? Clube, porque é o nome daquele clube de pessoas que pagam essa pequena rádio. Não havia hoje um rádio com receptor para você manusear com a mão ou manusear digitalmente. Ah, vou pôr no 100.2. Ah, vou pôr no 1250. Não era assim. Você pagava para receber a rádio. Então, como foi feito? Foram colocados alto-falantes em várias praças para que a população pudesse acompanhar. Pela primeira vez, o Brasil fez uma das melhores campanhas em Copa. E foi a melhor dos anos 30. Ganhando a Tchecoslováquia por 2-1. Da Polônia por 6-5. Que o levou à semifinal contra a Itália, onde perdeu por 2-1. E conquistando o terceiro lugar, ganhando da Suécia de 4-2. Detalhe, que o Brasil teve que se deslocar muito por trem. Entre Marselha, Paris, Toulouse e outras cidades da França. Onde se realizavam os jogos da Copa do Mundo. Como curiosidade, Leônidas foi artilheiro da Copa com 7 gols, onde no jogo contra a Polônia ele fez pela primeira vez o lance de bicicleta, onde ele ganhou o apelido de Diamante Negro. Como eu reforcei aqui, os jornais tiveram ampla cobertura, com Tomás Mazon de Gazeta Esportiva e Mário Filho do jornal Dos Esportes, e o rádio, com o único locutor transmitindo. Naquele tempo, só para explicar, nos anos 30, 40, não havia repórter de campo, não havia plantão. O locutor ia para o campo, contava 1, 2, 3 e narrava. Sozinho, 90 minutos. E já começavam em alguns com propaganda, com texto de propaganda para serem lidos. Portanto, essa é um pouquinho da história de 38. Em 40, nos anos 40, o mundo é chocado pela guerra, a Primeira Guerra Mundial, que assola a Europa. O confronto do eixo Alemanha, Itália e Japão contra o resto dominou a Europa. Lembrar vocês que didaticamente a guerra começou no dia 1 de setembro de 39, quando a Polônia é invadida pelas tropas de Hitler. Aí há a declaração de guerra, onde os países se envolvem. É o eixo que os professores do cursinho, tá, chamado Eixo Roberto, né? Roma, Berlim e Tóquio, né? Eu lembrei muito do cursinho da época de acho que os professores falaram isso, né? Em que havia uma pluma. O Brasil balançou. Quase que o Brasil foi lutar pelo lado do eixo. Mas como o Brasil, como Getúlio, sabia negociar para os dois lados, quando ele conseguiu dinheiro para montar a CSN em Volta Redonda, nos anos 40, ele ofereceu as bases do Brasil para os aviões decolarem daqui para a Europa, para os americanos. E assim ele fez a sua opção. Portanto, os anos 40, tanto em 42 quanto em 45, não houve Copa. Não há como se dizer de quem seria a melhor seleção daquela época. Alguns estudos feitos por computadores, apontam que a Argentina e Suécia e até a Inglaterra seriam as melhores seleções. Mas não há, porque não havia confrontos entre seleções. A não ser que na América do Sul. Na Europa, eram poucos amistosos disputados, pois a Europa, claro, sendo ocupada pela guerra. E coube, em 50, a realização da próxima Copa. E coube ao Brasil a realização da mesma. Em 50, em 1950, o Brasil teria novamente eleições diretas para presidente. Lembrando que teve em 45 a eleição de Eurico Gaspar Dutra, quando Getúlio se retirou num tipo golpe, né? Ele foi convidado a se retirar, retirou sendo senador por 10 estados, mas sem comparecer na capital federal daquela época. E qual a capital federal daquela época? Se você pensou Brasília, errou, é o Rio de Janeiro. Então, Vargas nem compareceu. Outro foi eleito deputado naquela época pelo Partido Comunista e pôde ocupar um ano só, porque depois foi decretada a ilegalidade do Partido Comunista, o ator Jorge Amado. Ele foi deputado. entre outras pessoas eleitas pelo Partido Comunista, que mais tarde no ano seguinte, após a eleição em 1946, esse partido entrou na ilegalidade, só voltando a ter em 1985, tá? Podendo atuar na época das diretas já. Em 50, o rádio estava mais forte, com várias emissoras de rádio operando pelo Brasil. Destaque para a rádio, para a potência da Rádio Nacional, mantida pelo próprio governo. O governo federal tinha vindo comprar ela da Philips em 36, e transformar ela numa potência radiofônica, com rádio novelas, rádio teatro, jornalismo, humor e, é claro, futebol. O futebol que passou a ser, dos anos 40, uma das maiores fontes da programação esportiva dos rádios, ocupando longas e longas horas de transmissões. Não só esporte, como basquete é transmitido, luta de boxe e até automobilismo é transmitido nos anos 40 e 50. Um detalhe de 50 é que pela primeira vez essa Copa teve lances sendo filmados, que mais tarde foram exibidos em videotapes, tá? Um detalhe que no Brasil a TV só chega em setembro de 50, com a TV Tupi, que durou até julho de 1980. Então, alguns lances que existem, a gente conseguimos ver hoje, foi a primeira Copa filmada, o lance do gol, então são lances que existem, foram filmados, mas não foi transmitido. Como curiosidade, a primeira transmissão via satélite mesmo, a primeira transmissão que para vários países foi em 60, as Olimpíadas de Roma, onde 38 países pôde acompanhar. Londres, as Olimpíadas de Londres, também foi acompanhada em 48, mas não com o grande alcance que teve as Olimpíadas de Roma em 1960. Em 50, o Brasil já tinha o melhor time e era considerado até um favorito, com vitórias esmagadoras, 7-1 na Espanha, 6-1 na Suécia, vitória contra a Iugoslávia e um tropeço contra a Suíça, 2-2, em um único jogo realizado em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Naquela época, era forte a disputa entre paulistas e cariocas. Quem são melhores, os jogadores paulistas ou os cariocas? A disputa entre as imprensas paulistas e cariocas. E no único jogo realizado aqui em São Paulo, o técnico Flávio Costa preferiu agradar a imprensa e a torcida paulista, colocou jogadores paulistas para agradar a imprensa. Um detalhe na vitória de Brasil e Espanha no 6-1, 7-1 no Brasil e Espanha, agora me confundi, a torcida brasileira, no meio da goleada, canta a música Tourados em Madrid, de Braguinha. Tá? Se você quiser baixar na internet, você baixar para ouvir, né? Uma versão sambinha, né? Uma marchinha muito legal, que vale a pena você ouvir, né? Tá? Eu não vou cantar, que sou ruim de música, né? Mas você pode baixar e ouvir. Mas a frustração tinha que vir, né? Então, no dia 16 de julho, com amplo favoritismo, o Brasil é derrotado para o Uruguai aqui, em pleno Maracanã, com 200 mil pessoas assistindo. As catracas do Maracanã não suportaram, houve invasão, um dos maiores públicos. O gol do Brasil foi marcado por... O gol do Brasil foi marcado por Zizinho, enquanto que Schiaffino e Ginja marcaram para o Uruguai. Um detalhe, que o goleiro era Barbosa, e o goleiro era Barbosa, tinha Ademir Marques de Menezes, Zizinho, Jair Rosa Pinto, tinham jogadores considerados os maiores, se não um dos melhores seleção do mundo que o Brasil já teve, mas que perdeu. Detalhe interessante, os jornais e a imprensa já estampavam bem antes do jogo fotos com manchetes longas, dizendo, eis os campeão do mundo, eis aqui, Brasil campeão, sem tecido. Obdulio Varela, então capitão da seleção, recortou vários jornais aí e espalhou por todo o hotel onde a seleção estava concentrada, para estimular os jogadores uruguaios a tentar acabar com esse favoritismo da seleção brasileira. Alguns nomes, algumas vozes que transmitiram essa Copa, né? Pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, Pedro Luiz. Tá? Pela Rádio Jovem Pan foi Pedro Luiz. Pela Rádio Bandeirantes foi Edson Leite. Pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro foi Ari Barroso. Pela Rádio Nacional era curiosa a transmissão. De um lado, da direita para a esquerda, Jorge Cury. E da esquerda para a direita era Antônio Cordeiro. Dizem a lenda que depois da derrota, dizem o pessoal, que depois dessa derrota, o jornalista e narrador da Rádio Nacional, Antônio Cordeiro, nunca mais foi ao Maracanã. Pela Rádio Record de São Paulo, Geraldo José. Pela Rádio Continental, que hoje 1220, que hoje ocupa a frequência da Rádio Globo, Valdir Amaral transmitiu. Pela Rádio Tupi de São Paulo, Rebelo Júnior. Portanto, são dessas vozes que a gente pode até encontrar algumas vozes. Ah, e pela Rádio Globo, que operar na frequência 1180, Luiz Mendes. Desse Luiz Mendes que se encontra vivo. E você está sintonizado, está ouvindo o programa Caixa de Pandora pela Rádio Dos Rocks. Depois da guerra, né? Depois da guerra na Europa, da guerra se alistar, do plano, em 54, a Copa voltou-se na Europa, em um país europeu. E a Suíça, por si mesmo, a Suíça não tomou partida, foi o país escolhido para ser a sede daquela Copa. Então, em 54, houve a Copa. Em 54, quando marcado por muita polêmica no Brasil, né? Depois da Copa, a morte de Getúlio. O atentado da Rua Toneleiros, com a morte do Major Rubens Vaz. João Goulart ocupava o Ministério do Trabalho naquela época. Tancredo Neves, ministro da Justiça. O primeiro a encontrar Getúlio depois do tiro. Esse era o Brasil. A Europa se reconstituindo. O Japão sendo construído pelos Estados Unidos. Plano Marshall. A Itália se reconstruindo após... E outros países. Então, em 54, a Suíça foi sede. O Brasil foi com a equipe média, né? Depois do fracasso. E o Brasil teve uma curiosidade. Como a camisa branca, segundo as pessoas que gostam do azar, né? Superstição. Então, fizeram um concurso em que padecia a cor da camisa. Em 53, foi escolhida a camisa amarela. Daí... O jornalista Geraldo José, que então trabalhava nas emissoras unidas, Record Jovem Pan, apelidou a seleção de Seleção Canarinho. Mas mesmo com a troca de camisa, a seleção foi fraca. Ganhando do México de 5-0, empatando com a Iugoslávia, correndo muito, sem precisar correr, porque já estava classificada. Mas olha a importância da comunicação. Como muitos jogadores não sabiam falar inglês, não sabiam comunicar com os iugoslavos, que pediu para os brasileiros não correrem muito, pois as duas estavam classificadas, porque a França desistiu no meio da Copa, mas não teve jeito, né? Eles não entendiam, né? Os caras pediam para parar, mas não houve jeito. E a derrota para a seleção da Hungria, considerada a melhor seleção da Copa, de Puskas e companhia. Lembrando que a Hungria já havia sido campeã olímpica em 52. Pois naquele tempo eles eram amadores, né? Jogadores. Os países comunistas podiam jogar com jogadores que atuavam em seleções profissionais. Sendo derrotado por 4-2, em que o Brasil, teve jogador brasileiro expulso, quebra-pau entre brasileiros e húngaros, um jogo conhecido como a Batalha de Berna, na Suíça. Mas o que adiantou do favoritismo da Hungria? A Hungria chegou favorita, mas foi derrotada pela Alemanha Ocidental, naquele momento tinha duas Alemanhas, pela Alemanha Ocidental por 3-2. A Alemanha foi primeiro, a Hungria segundo, em terceiro, a Áustria em quarto, o Uruguai. Um detalhe, como chegou para nós, pro Brasil, meios de jornais, com... a televisão já existia, já tinha TV Paulista, que hoje é TV Globo, canal 5, já existia Record, que tava canal 7, e já existia a TV Tupi. Mas naquele tempo não se transmitia jogos ainda. Elas eram feitas em transmissões experimentais, de São Paulo mesmo, de Santos para São Paulo. E só em 55, 56 foi transmitir jogos do Rio para São Paulo e de São Paulo para o Rio. Naquele tempo, puxar cabo, puxar linha de transmissões, micro-ondas, era complicado. Então as transmissões eram bem. E era uma forte disputa entre Record e Tupi para quem transmitia mais longe, né? De mais longe. Então coube as vozes, né? Pedro Luiz, já então na saída da Jovem Pan na Bandeirantes, junto com Edson Leite, que nos anos 60, 50 formou uma das maiores duplas de narração esportiva, junto com o comentarista Mário Moraes em São Paulo. Edson Leite, que depois foi se aventurar como diretor esportivo no Rio de Janeiro e diretor de televisão. Era conhecido como doido, né? Porque ele pagava fortuna para ter melhores profissionais. Ele não estava nem aí. Ele oferecia mundos e fundos para contratar os melhores profissionais. Então ele deixou a narração esportiva para exercer papel de diretor esportivo e outros mais. No Rio de Janeiro, Jorge Cury pela Rádio Nacional e Ari Barroso pela Rádio Tupi e Luiz Mendes pela Rádio Globo transmitiram a Copa. Com detalhe, só a Rádio Globo transmitiu a final, porque as outras, com a derrota do Brasil, decidiram voltar para o Brasil, não transmitindo mais nenhum jogo. Não é como hoje, que o Brasil perdendo, ganhando, a Rádio TV transmite, pois paga um preço muito alto. Por exemplo, para se ocupar uma cabine, não é para direito de transmissão, a cabine, na Copa 2006, a emissora de rádio paga $4,000. A cabine, se ela quiser transmitir, ela vai transmitir pela televisão, olhando a televisão e narrando o jogo. Em 54, está aí um pouquinho para você da Copa 54, a Copa que poucos têm, há poucas informações, porque é uma Copa, pois o Brasil tem ido mal, não há curiosidade. A curiosidade é que o rádio estava mais forte ainda na transmissão. Estamos vivendo o período da Copa, você está sendo abastecido com imensas informações, né? A mídia se liga, as áreas que têm direito de transmissão jogam coisa em cima. Para quem pode, aquele álbum de figurinhas sendo comprados. Eu lembro de 82 da Ping Pong, mas agora está mais elitizado, o pessoal compra cromo, compra cartões aí. Inclusive está tão elitizado que até estão roubando, né? Em Santo André, recentemente, foi preso com uma pessoa 150 mil figurinhas. Moçada, você vê como hoje a Copa virou uma questão de marketing. Deixou de ser coisa romântica dos anos 40, dos anos 30 e 50, para ser uma coisa mais dinheiro mesmo, marketing. E vamos falar em 58. E como eu já vi, Getúlio, vou falar um pouco do Brasil, né? Vamos contar o Brasil. Em 54, Getúlio tinha acabado com a própria vida. E o Brasil passa por turbulências. Tendo em menos de um ano e meio, três presidentes. Tem não quatro, né? Café Filho, que adoecia ou não termina. Nereu Ramos, que não termina. Carlos Luz. E por fim, com a posse de Juscelino Kubitschek de Oliveira, eleito em 55. No mundo, Guerra Fria. Soviéticos e russos. Capitalismo e socialismo. Quem ia construir a primeira bomba? Quem ia dar a volta ao mundo? É a corrida espacial. Corrida armamentista, entre que eles se duelavam na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e em outros lugares. Tá? É um período, são 30 anos, 40 anos de turbulência, conhecido como Guerra Fria. Eles se duelavam e todo mundo falava assim, e todo mundo dizia, né? Se um aperta o botão de cá, o outro aperta de lá e o mundo acaba. É o que se comentava na época, nos anos 80. Né? Eu peguei a fase de Reagan, presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, que deu dinheiro pro Irã e pro Iraque fazer guerra, né? Esse era o mundo dos anos 50, que se alinhava. Mais pra frente nós vamos ver a questão de Cuba, os três dias lá que abalaram o mundo, o Muro de Berlim. A Alemanha era em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Esse era o mundo que se vivia. No Brasil, a televisão se propagando. já vi já transmissões diretas de futebol, o rádio ainda fora na transmissão, os jornais eram em várias edições, vespertino, diurno, noturno. Ah, e como curiosidade, em 56, Roberto Irineu Marinho consegue a concessão de canal de televisão, que só funciona em 65. Mas em 56, Juscelino Kubitschek dá a concessão para ele. No futebol, o Brasil se preparava para mais uma Copa do Mundo, para tentar pagar o fracasso das duas anteriores. Nas eliminatórias, elimina o Peru, empatando em Lima 1-1 e ganhando de 1-0 aqui no Maracanã, com gol de Didi. A preparação brasileira é feita em 4 meses. Então, 4 meses, você fica treinando em Araxá ou em Uberaba, que era o local preferido para se treinar em instâncias hidrominerais. Os jogadores ficavam por lá. Desta vez, o Brasil leva jogadores de qualidade também. E com a surpresa, com 17 anos, leva Pelé, recém-chegado ao Santos em 55. Em 56 já jogava no Profissionais. E em 57 já era um dos craques do time. Leva Garrincha, que chega em 56 ao Botafogo. E já era um dos maiores jogadores. Tido com a simplicidade, né? Simples. Fez teste de QI, atestado até que não tinha QI e tal, mas em campo era um dos melhores jogadores, se não foi dentro da Copa. Então, com exceção. E tem uma detalhe interessante sobre o Garrincha, conta-se, lendas interessantes, da história do rádio. O então massagista da seleção, rapidinho vou contar, compra um rádio. O Garrincha compra um rádio. Aí o Maramérico chega para ele: ô Garrincha, não vai levar esse rádio para o Brasil, não, ele só vai falar inglês. Dá esse rádio pra mim e dá o dinheiro e compra. Mas na verdade, o Garrincha acreditou, né, que só porque ele trazia o rádio pro Brasil ia falar em inglês, né? Não compra o rádio. Aí, mais pra frente, o Dr. Paulo Machado dá um outro rádio pro Garrincha, porque o Garrincha fica chateado com a peça pregada pelo massagista Mário Américo. Outra peça interessante: quando termina a Copa de 58, o Garrincha pergunta se não havia segundo turno, pois os campeonatos de futebol naquela época eram disputados em primeiro e segundo turno. Como tinha terminado, ele andou perguntando isso, quando ia começar o segundo turno. São curiosidades que contam-se, que está escrito em livros. Então, como foi transmitido para cá? Os filmes chegavam agora com diferença de 2-3 dias. Então, quem tinha televisão, quem podia ir ao cinema, lembrava do canal 100, que filmava jogos, poderia ver os jogos 3 dias depois do lance dos jogos. Ou ir nas praças, ou rádio, ouvir pelo rádio. E algumas vozes transmitiram. Como não havia condição de todas as rádios transmitirem, algumas dobradinhas foram feitas. A Rádio Record fez parceria com a Globo do Rio. Olha que curiosidade, né? A Jovem Pan de São Paulo, com a Continental, e a Bandeirantes transmitiu sozinha, com aquela dupla que eu citei no programa anterior, com Edson Leite e Pedro Luiz. É só você ir no YouTube, baixar, que você baixa as narrações das vozes, né, de Pedro Luiz e Edson Leite, né? Principalmente aquela frase, né, que muito tocada aí nos programas, né, dita pelo Edson Leite, né, placar na Suécia, né, que é aquela entonação que só ele sabe fazer. Na rádio Jovem Pan, Geraldo José, que depois foi para a televisão, e Valdir Amaral transmitiram um tempo cada um. O mesmo era feito na Rádio Globo, com o Braga Júnior e o doutor Carlos Roberto, que transmitiram pela Rádio Globo. E o Brasil teve, como eu acabei de falar de Garrincha e Pelé, que eles foram destaque da Copa, mas eles não começaram jogando. Eles não eram titulares. Netou que depois do empate do Brasil com a Inglaterra no segundo jogo, é por pressão de jogadores que colocaram Garrincha e Pelé. E o Brasil, e eles estrearam contra a União Soviética. O Brasil ganhou de 2-0 com partida monumental de Garrincha nesse jogo. Jogou muito bem, segundo os textos, livros e pessoas que acompanharam essa história. E o primeiro gol de Pelé em Copas foi contra País de Gales em 58, considerado por ele um dos gols mais bonitos marcado por ele na trajetória. Você sabia, como curiosidade, que Garrincha e Pelé jogando juntos nunca perderam uma partida com a seleção brasileira? E o Brasil foi arrasador no final da Copa. 5-2 na França na semifinal e 5-2 na Suécia, em plena capital sueca. Lembrar que a Copa foi na Suécia, com 16 times participando.
Fontaine, Jules Fontaine da França, marcou 13 gols. E a França foi a terceira colocada, enquanto a Alemanha Ocidental ficou em quarto lugar. E assim, falamos um pouquinho da Copa de 58, algumas curiosidades desta Copa para você. Depois de 12 anos, uma Copa seria disputada no país sul-americano. E o Chile foi escolhido para sediar. Lembra como curiosidade para você que o Chile não, é um dos dois únicos países que não faz fronteira com o Brasil na América do Sul. O Chile e o Equador. Todos os demais países fazem fronteira com o Brasil. Tá? No caso, Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Venezuela, Paraguai. Fazem fronteira. Chile e Equador não fazem, tá? Só como curiosidade. E outro detalhe, né? Em 62, o mundo vivia o caos ainda da Segunda Guerra, o caos da Segunda, causa pela Segunda, a reconstrução da Segunda Guerra, Guerra Fria, que se acentuava pela Revolução Cubana em 59, com a chegada de Fidel Castro no comando de Cuba, os 13 dias que abalaram o mundo com a construção de um forte americano para aviões na própria sede, o medo que a Rússia apoiasse na América do Sul, isso daí, né, então que qualquer tentativa de esquerda era apoiada pelos partidos ligados à Rússia, era rechaçada pelos americanos, né, então que os golpes militares na América do Sul foram apoiados pelo americano, foram apoiados pelos americanos. Então, esse era um mundo ainda conturbado. O Brasil, em 61, tinha um mês de agosto conturbado. Renúncia de Jânio Quadros, que foi um fenômeno. Em 10 anos, ele passa de prefeito, governador e presidente. Ia varrer a corrupção, ia varrer, ele acabou sendo varrido. Ele acabou sendo varrido. O problema, quem vai sumir? Jango? Quem vai sumir? Mas o Jango é ligado à esquerda. Jango é cunhado do Leonel Brizola. Jango é populista. Jango estava na China. Aí a comunicação assiste uma das maiores redes montadas para apoiar a legalidade. Comandado direto do Rio Grande do Sul por Leonel Brizola, na rádio Guaíba, monta a rede da legalidade. Transmissões feitas para o Brasil inteiro. Jogando de Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que já era a capital. Então, monta a rede da legalidade, onde Jango chega ao Brasil, é recebido no Rio Grande do Sul e de lá ele vai para Brasília ser empossado presidente. Em 62, com exceção do técnico, o resto da base foi mantida. Mas, com a experiência, todos esperavam um pouquinho melhor do Brasil e de Pelé, que estava melhor preparado, mais conhecido, já era o melhor do mundo, mas a fatalidade marca Pelé. No segundo jogo, ele se machuca e não joga mais a Copa. E coube ao atacante Amarildo entrar no seu lugar. Mais uma vez, o rádio fez o papel de transmitir para os brasileiros que estavam aqui. A televisão, novamente em filmes, 3-2 dias depois. Os jornais transmitiam através de notícias para via telegramas. Mas, mesmo sem Pelé, Kobe Garrincha tem um destaque, fazendo jogadas e tomando para si a responsabilidade de ser jogador. E passando a bola para Amarildo e outros tantos fazer o gol. Destaque dessa Copa, a vitória do Brasil de 2-0 contra México, 2-1 na Espanha, 2-1 na Inglaterra, 4-2 no Chile e 3-1 na seleção da Tchecoslováquia. O Brasil jogou na cidade de Viña del Mar até a semifinal, depois jogando em Santiago. Destaque para essa curiosidade, o líder da delegação, o chefe da delegação, era um dos maiores líderes da comunicação naquela época, um dos maiores líderes mesmo, Paulo Machado de Carvalho, dono das emissoras unidas, formado por Record, Rádio Jovem Pan, Rádio São Paulo, e por algum tempo até a Rádio Bandeirantes pertenceu a ele, até que ele vendeu mais para frente para a família Sayad, que até hoje comanda a Rádio Bandeirantes. Ele comandou, e o presidente da CBF, na época não existia CBF, era João Avelanche, que ficou naquele naquela, naquela confederação até 1974, de onde saiu para ser presidente da FIFA. Detalhe de 62 é isso, o Brasil campeão, apresentando, dominando o futebol, e aquela música, né? A Taça do Mundo é Nossa, com o brasileiro não há quem possa. Mas é uma música que eu indico você ouvir, fala, fala das conquistas, né? O brasileiro foi lá no estrangeiro, mostrou o futebol como é que é. Antes de 66, o Brasil assistiu ao golpe militar, 1964, 31 de março, com João Goulart sendo deposto, assumindo Castelo Branco, que então é o primeiro presidente da era militar. No futebol, o Brasil ganha a Copa do Mundo, Libertadores da América e Campeonato Mundial com o Santos. O Botafogo e Santos dividiam as atenções. E a maioria da imprensa da época ressalta e enfatiza que a seleção era meio Botafogo, meio Santos, né? Vou dar um exemplo. Amarildo, Nilton Santos, Garrincha, Quarentinha, Gerson, Botafogo, Pelé, Coutinho, Gilmar, Mauro Ramos de Oliveira, Santos, Zito Santos, entre outros tantos jogadores que passaram por essas duas equipes. O Santos aplicava goleadas homéricas, homéricas mesmo, como em 1964, 11-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas em 66, a mesma organização feita em 58 e 62 não ocorreu. Paulo Machado de Carvalho não estava mais no comando da seleção. João Avelange, que não fora nem 58, nem 62, mesmo como presidente, não viajou para o Chile, nem para a Suécia, quis ele ser presidente, quis ele ser chefe da delegação. Para isso, fez um modelo muito, muito doido, né? Convocação de 44 jogadores. Quatro seleções foram montadas disputando amistosos Brasil afora. E ao final você chega na Inglaterra sem seleção nenhuma. A Inglaterra, que pela primeira vez sediava a Copa. Inglaterra, que boicotou 30, 34, 38. Somente indo em 50 disputar a Copa no Brasil 50. Eles se achavam que deviam ser na Europa a Copa, que deviam ser na sede deles, pois eles por ter sido o inventor do futebol. Por isso que criaram um modelo de jogos, por isso criaram a International Board. Então eles se acharam no direito, então por isso boicotaram. E em 50, só como fratão da Inglaterra, uma curiosidade. Eles protagonizam uma das maiores zebras da história da Copa. No estádio Independência, que é do América hoje, eles perdem em Minas Gerais, eles perdem em Belo Horizonte, eles perdem por 1-0 pela seleção dos Estados Unidos. Que, como sabemos até hoje, tem pouca tradição com o futebol. Como o Brasil chega sem seleção nenhuma, sem preparo físico nenhum, Pelé, embora está na fase boa, sofre pelas contusões, pela disputa do jogo viril, agressão, contusões, não joga bem. Os jogadores antigos, já velhos, de 33, 34, 35 anos, até mesmo Garrincha, não joga bem. O Brasil só ganha uma partida, da Bulgária, 2-0. A última partida que Pelé e Garrincha jogaram junto com a camisa da seleção. O gol foi um deles, Pelé e Garrincha cobrando falta. Hungria e Portugal derrotam o Brasil por 3-1. Destaque para Portugal com Eusébio e o técnico Otto Glória. Portugal termina a Copa em terceiro lugar e a Inglaterra campeã, com um lance muito polêmico, da famosa bola, se passou da linha ou não, no segundo tempo da prorrogação. Lembrar que a Copa de 66 foi decidida na prorrogação, no tempo extra. E nesse momento acontece um lance, nesse momento na fase final da prorrogação, um lance que uns acham que a bola entrou, ou se não, aquela disputa para bares, para festa, para que não chega à conclusão, porque cada um vai ter a sua opinião. E assim, o Brasil fracassa em 76. Precisava ter um modelo novo para 70. Pelé ameaçava não jogar mais em 70. E algo tem que ser feito. No Brasil, o golpe continuaria, e a guerra fria continuaria, e assim caminhamos para 70. 1970, o Brasil vivia sob a égide do milagre brasileiro, golpe militar. Ame ou deixe, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Recomendo a vocês, então, como vocês estão de música, Dom e Ravel, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ouça a música. Brasil, ame ou deixe. Então, ditos fanistas se assaltando o Brasil. O golpe militar já estava instalado. Até um jogo de comemoração da Revolução teve entre Brasil A e Brasil B, 31 de março de 70, para comemorar os 6 anos da Revolução. Emílio Garrastazu Médici era o terceiro presidente militar. Já haviam passado Castelo, que morreu em um acidente aéreo em Fortaleza, Costa e Silva, que morreu de trombose em 69, e Cobel, o general Emílio Garrastazu Médici, ser o próximo presidente. Delfim Neto e João Paulo dos Reis Veloso comandava a economia na época. Detalhe curioso de 70, a Copa seria transmitida para o Brasil. Com apoio da Embratel, Ministério das Telecomunicações, 750 mil dólares garantiram a transmissão dessa Copa para o Brasil, que seria no México. México, que tem um dos... da Televisa, né? Das novelas mexicanas, aquelas coisas todas do México, né? De Acapulco, Guadalajara. Então, para isso, o Brasil fez uma preparação de 4 meses, porque saberia da altitude, teve conturbação na preparação. Qual foi a conturbação? Se Pelé e Tostão poderiam jogar junto, se Pelé e Rivelino poderiam jogar junto, Zagallo, até hoje acho que ele teve as ideias, alguns jogadores acham que não. Antes disso, João Saldanha, por ser comunista, ocupou a seleção, foi o primeiro jornalista a ser técnico da seleção, e de imediato já escalou seus 11 jogadores, conhecidos como as 11 feras do Saldanha. Mas devido a entrevistas com Pelé, dizem que ele afirmou que Pelé não enxerga, dizem que ele não queria convocar o jogador Dario a pedido de Médici, dizem que ele falou a série de frases: ó, eu não escalo o seu ministério, presidente, e você não escala meu time. Outra curiosidade de João Saldanha, que foi jornalista, trabalhou em rádios, em televisão, é quando o Jovem Lance foi comunicar que está sendo dissolvida a comissão técnica, João Saldanha disse: presidente, diga que eu estou sendo demitido, porque eu não sou sorvete para ser dissolvido. São algumas curiosidades do João Sem Medo. João Saldanha, que foi técnico do Botafogo em 57, que usou, né, teve dos dois lados, né, na imprensa e no jornalismo, trabalhou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Jornal do Brasil, na TV Globo, na TV Manchete. A sua última Copa foi em 90, na Itália, que mesmo doente, ele foi lá trabalhar. Um detalhe, como eu havia dito, a Copa foi transmitida em cores, mas não havia tecnologia suficiente para que todas as rádios transmitissem do México. Então foram montadas 4 linhas de transmissão, 4 pools de transmissão. De um lado ficou Bandeirantes e São Paulo, Bandeirantes, Nacional e Jovem Pan. As vozes dessas áreas eram Joseval Peixoto, que até hoje trabalha na Jovem Pan, Pedro Luiz, Fiore Gigliotti, tendo Mauro Pinheiro no comentário, Mário Moraes, tendo Roberto Silva nas reportagens. Então, a Bandeirantes, Marco Antônio do vôlei, né, que trabalhou por aqui em Ribeirão, também esteve representando esse pool, Bandeirantes, Nacional e Jovem Pan. Só para lembrar, Nacional, que hoje é Rádio Globo, né? Já era proprietário da família Marinho, mas até 77 usava o nome Nacional. Só em 77 que virou Globo Nacional, para depois adquirir de forma fixa o nome Globo. De outro lado, as emissoras associadas, a Tupi, ficou com uma linha. Então, do Alcem Camargo, que narrador da rádio Tupi do Rio, e Haroldo Fernandes transmitiram para o Tupu, Rádio Nacional do Rio, Globo e Gaúcha. E o outro pool, formado por Rádio Guarani, Rádio de uma Rádio Recife, Rádio Clube do Recife, e mais um que não lembro o nome. Pois não havia, e as outras foram associar essas rádios, pois não havia rede para que todas as rádios pudessem transmitir. Então, houve a formação de transmissão de redes. Algumas vozes transmitiram a Copa de 70, que tem áudio, né? Você pode até ouvir. Do Pool Globo Nacional era Valdir Amaral e Jorge Cury. Cada um transmitia 15 minutos e passava para o outro, né? Enquanto nas rádios Nacional, Bandeirantes e Tupiqui em São Paulo, 30 minutos cada um. E assim foi o modelo de transmissão. Como eu tinha dito, a transmissão também se pela TV. 650 mil dólares pagos pela Ministério da Comunicação e Embratel trouxe a Copa do Brasil. Então, uma transmissão única. Então, um pool de emissoras foram formados e teve que ser formado. Então, cada emissor caberia um tempo a transmitir, além do jornal. Isso foi feito, segundo informações do jornal que eu li, da Gazeta Esportiva, por meio de sorteio. Tá? Um exemplo, a Globo, daquela época, transmitia o primeiro tempo, a Tupi o intervalo e a Rede Rei, que era Record e Bandeirantes, Rede de Emissoras Independentes e Gazeta, transmitiu o segundo tempo. Isso foi feito para todo o Brasil. Então, portanto, as transmissões, por exemplo, na voz de Walter Abrão, da Tupi, ou do Valdo Cosme, da Tupi, Geraldo José, Globo, e Fernando Solera, Bandeirantes, que é daqui de Ribeirão Preto, foram as vozes que transmitiram a Copa. E coube ao Fernando Solera transmitir o segundo tempo da final, né? Ter dito Brasil campeão, né? Após o apito. Tá? O Brasil teve 6 vitórias. Uma campanha impressionante. 4-1 na Tchecoslováquia, 1-0 na Inglaterra, 3-2 na Romênia, 4-2 no Peru, 3-1 no Uruguai e 4-1 na Itália. Um detalhe, a Copa foi transmitida em preto e branco para o resto da população. Mas na sede da Embratel, na casa do Médici, na casa dos chefões lá, transmissões em cores, bonitinha, certinha. Tá? E assim foi esse festival. Outra música que eu digo pra vocês, pra frente Brasil, 90 milhões em ação. Vocês podem baixar na internet e ouvir, 90 milhões em ação. Que em 1982 foi adaptada para 120 milhões em ação. Então, vocês podem ouvir. E outra curiosidade, quando chegou aqui no Brasil, o prefeito de São Paulo, o senhor Paulo Salim Maluf, presenteou os campeões brasileiros com o carro Fusca, na época, que era o carro da época, né, gente? E que alavancou, essa Copa alavancou o consumo de televisão. O que consumiu televisão em 70 foi impressionante. Beleza? Tá encerrado mais um Caixa Pandora, espero que tenham gostado. Fica aí, dica a vocês, pode ouvir no áudio, principalmente de 70 pra cá, tem muita coisa no áudio, nessas vozes aí, você pode escrever, aí vocês podem baixar aí, tem várias narrações pra você ouvir. Vocês podem ver como a qualidade sonora é boa, às vezes baixa a voz do locutor, mas é interessante para você ouvir. Tá encerrado, até o nosso próximo encontro para a gente finalizar esta série. Um abraço.
Você acabou de ouvir pela Rádio dos Vox, programa Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.